Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Se não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há a internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.
Sejam bem-vindos ao Happy Monday, sempre em direto à segunda-feira, a partir das 7 da tarde e com repetição à terça, às 10 da noite, comigo, com o Ricardo Mariano e hoje com o convidado especial João Vairinhos. Olá, João, bem-vindo.
Olá, Tiago, tudo bem?
Bem-vindo à Rádio SBSR. Olha, estamos a passar uma das tuas músicas, o Vala Comum, na remistura de Forest Fires. Tu que tens uma nova edição de remisturas.
É verdade.
Precisamente.
Sim.
Deixa-me fazer mais apresentações. Espera aí. tu tens a tua aventura a sol, por assim dizer, onde assinas como João Vairinhos, mas nós também te conhecemos como baterista de Lobo vais agora também andar em digressão com o Moraes, com o Hélio Moraes, também como baterista. Mas voltando aqui ao teu projeto a sol, lançaste o ano passado o teu primeiro álbum, certo?
Sim. Lancei o primeiro EP, chama-se Vénia, saiu... cerca de 25 minutos, 3 temas, uma abordagem mais atmosférica, industrial, ambiental. Quis fugir um pouco da bateria para experimentar outras coisas.
São sons que tu gostas, mas que ainda não tinhas explorado. Exatamente. Propriamente.
Já exploro alguns em Lobo, mas como não sou eu que os faço propriamente, quis experimentar esta nova abordagem. E passado um ano de ter editado esse disco, achei que precisava de encerrar esse capítulo com um álbum de remisturas, em que convidei algumas pessoas que me são próximas, outras que admiro o trabalho delas, portanto, convidei-as para fazerem reinterpretações dos temas, e esta que ouvimos foi o Forest Fires que fez. é o Pedro Barceló, projeto de um dos integrantes de Lobo, que me ajudou também a misturar e a masterizar o disco, portanto foi assim, quase faz sentido convidá-lo para este trabalho. E no fundo este já é mais um LP, porque tem 60 minutos, são 10 remisturas, já foram apresentadas 7. É mais uma tentativa de encerrar o capítulo Vénia para partir por outras aventuras.
Olha, tu também és um dos mentores da editora Regulator Records. Como é que está a correr a editora, especialmente num período, neste ano tão complicado que foi este ano de pandemia? Como é que se edita, como é que se promove as coisas que a Regulator quer fazer?
Sim, em termos de edições, não foi muito diferente, porque durante o período em que as fábricas fecharam, nós não tínhamos nada na calha para mandar produzir, mas até em termos de vendas nós sentimos o inverso, ou seja, as pessoas, para tentar apoiar os projetos, houve uma determinada altura que começaram a fazer mais compras online, porque era onde podiam comprar, não é? quando estávamos mais confinados.
E o Bandcamp foi simpático também.
E o Bandcamp foi muito simpático, e nessas sextas-feiras fizemos algumas vendas que nos permitiram fazer ter outros projetos alinhavados. Portanto, em termos de promoção e produção dos discos, não senti grande diferença. Agora, em termos de exposição, entre aspas, presencial, muitas vezes usamos os concertos para vender coisas, falar com as pessoas, até conhecer outros projetos, sim, aí sentimos um pouco uma alteração do padrão do que uma editora faz no seu cotidiano.
Sim, não é só lançar, também tem que estar no terreno para mostrar.
Sim. Mostrar as suas edições, ou até, por exemplo, eu sempre que vou tocar com algum projeto, tento levar todos os lançamentos da Regulator também para servir de promoção para os outros projetos que vamos editando. Portanto, nisso senti alguma, não digo uma quebra, mas senti falta de fazer isso. Mas em termos quase, não vou dizer virtuais, mas assim, não presenciais, não senti grande quebra neste período.
Ainda bem, também mostra que as pessoas estão interessadas na música e estão atentas. Aos ouvintes da Rádio SBSR, aconselho passarem, por exemplo, pelo Bandcamp do João Vairinhos. Está lá o álbum, mas também estas remisturas que vamos ouvindo aqui em fundo. Passem por lá, é muito fácil, joaovairinhos.bandcamp.com, e ajudem também. E também podem seguir a Regulator Records, redes sociais, Bandcamp, e explorar todo o catálogo da Regulator. O João Vairinhos vai hoje partilhar música connosco aqui no Happy Mondays. Mais uma vez, João, obrigado por teres aceitado este convite, sempre um convite muito louco. Entretanto, Ricardo, olá, tu que estás aqui há instantes.
E olá, João, obrigado por teres vindo. Eu vou aproveitar as baladas pop que trouxeste para trazer mais do mesmo também. Não,
ficaste
ao
feliz.
Contrário.
Tu ficaste feliz.
Fiquei muito feliz. É sempre porreiro, e nós damos sempre essa nota de aprendermos e conhecermos coisas diferentes e às vezes a explorarmos neste espaço que é muito singular, o Happy Mondays, música que não pode passar na grelha nem nos diretos, e então hoje vou abusar um bocadinho e trazer assim umas coisas menos radio friendly, vá.
Olha, o teu fim de semana foi espetacular?
O fim de semana foi bem, as coisas estão mais calmas e mais flexíveis, e fui ver a bola com amigos comuns, e fomos ver a bola a uma esplanada, jantámos, mas tudo dentro das regras, e correu bem o jogo. Correu bem para o jogo e correu bem e pronto, e foi um fim de semana agradável, o tempo também está a melhorar e nós também ficamos aqui um bocadinho mais livres e contentes.
E é sempre bom também fazer o Happy Mondays.
Havia até o fim de semana
em direto. Foi
Que não dizer, tenho perguntado.
Pois, ainda bem. que dizer sobre o fim de semana? Não.
Foi calminho.
Foi calminho. Coisas.
Ok.
Bacatas em casa.
Muito bem.
Olha, vamos avançar aqui para a partilha de música. Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, trago um nome presumivelmente pouco conhecido. Não sei se o João, que é mais deste universo, conhece. Ele chama-se, nas coisas da música, KMRU, é um keniano que vive, eu aposto que ele tira um curso, está a tirar um curso universitário em Berlim, que eu aposto que tu ias gostar muito, porque é de artes sónicas. E portanto é assim uma coisa abrangente e deve ser muito interessante.
Ele vamos, vive... vamos os dois, Ricardo.
Eu ia,
ou melhor,
boa.
Vamos os três.
Eu ia na boa. E estou encantado com este trabalho novo, deste músico ainda muito jovem, chama-se Log. E ele traz uma música instrumental, sem palavra, e como qualificá-la não é fácil e também por isso é muito interessante. E faz esta fusão, sobretudo de sons digitais e eletrónicos, aqui e ali com outros orgânicos, mas há uma particularidade que a mim me interessa de sobremaneira, que é a forma como ele utiliza as gravações de campo. É a premissa dele, faz muitas gravações de campo em muitos lugares, e em muitos lugares de África também, mas aquilo que acontece na maior parte dos discos onde encontramos gravações de campo é elas servem de paisagem, de fundo, ou de entrada, ou de saída, e ele faz uma coisa muito especial, que é harmoniza as gravações de campo com as notas e com os compassos, e passam a ser também elementos quase... enfim, elementos como se fossem notas de instrumentos, e eu gosto muito, ainda que às vezes não há a percepção líquida das gravações de campo, mas é algo que atravessa completamente a música deste Joseph Kamaru, K-M-R-U, faz assim uma brincadeira com o nome. Ele acaba de editar também em formato vinil Log. Estamos a ouvir Argus, não é? Ou Argo?
Argon.
Argon, exatamente. Mas a faixa que eu gostei mais de um disco que saiu na sexta-feira passada chama-se O.T. E quem gosta do William Basinski, do Lawrence English, os Stars of the Lead, que são mais antigos, vai gostar com certeza de KMRU, e portanto a primeira balada pop que vamos passar hoje no Happy Mondays é O.T. The Log, KMRU.
Thank you.
Esta chama-se OT e é tudo assim em log. É o novo trabalho de um músico muito jovem, mas que, para quem gosta deste universo, era interessante explorá-lo, porque o disco vale mesmo a pena. O projeto chama-se KMRU e ouvimos OT, lá está, com as gravações de campo a servirem também e a harmonizarem-se com o resto composto pelo Joseph Kamaru, um jovem de Nairobi, do Quénia.
Gostei muito, já estava aqui meio hipnotizado a ser levado, mas temos mesmo que interromper, não se faz, mas pronto, é a lógica do programa também. Obrigado, Ricardo. E depois de KMRU, passo a palavra ao João Veirinhos, é o nosso convidado de hoje, músico com longo percurso, baterista em Lobo, vai tocar agora ao vivo com o Hélio Moraes em Moraes, tem também a sua aventura a solo, simplesmente João Veirinhos, e está hoje aqui no Happy Manas a partilhar música connosco. João, o que é que nos trazes?
Eu trago-vos um projeto que se chama Death Center, é um duo norueguês que... são multi-instrumentistas, vá, com uma base em piano e instrumentos de cordas, mas depois acrescentam também field recordings e outro tipo de matérias, como sintetizadores e componentes eletrónicas, e criam assim uma atmosfera quase cinematográfica. Às vezes faz-me lembrar a banda sonora daquele filme 21 Gramas, que é assim aquela coisa meio... Nós estamos a ver as cenas a passar e aqueles pianos e aquelas...
Isso é do Santolala, não é?
Santolala, é capaz de...
É isso. E pronto, eu ouvi isto e cativou-me automaticamente, porque eles conseguem criar assim umas melodias bonitas e melancólicas ao mesmo tempo, e é um som que eu acho pesado, sem ter distorção ou volume. É um tema que me interessa, procurar música pesada, com aspas, mas que esse sentimento venha da própria música, sem ser da destrução ou de uma violência pelo volume. E acho que os Death Center, propositadamente ou não, conseguem fazer isto. Penso que estamos a ouvir a Faded Earth.
Exatamente, sim.
E a música que eu trouxe chama-se Gathering, e tem assim um piano bonito também. Um deles, uma curiosidade, penso que já era a editora que lançou o disco da Joana Guerra, o Chão Vermelho, chama-se Miasma, penso eu, a editora, não sei dizer bem. E este disco, o disco destas músicas chama-se Low Distance, é um álbum de 2019, editado aproximadamente 5 anos depois do anterior, portanto eles também devem ter projetos a solo e fazer outras coisas, portanto deu a ideia que fizeram assim uma espécie de interregno e depois editaram este Low Distance, que ainda não comprei, mas que vou comprar, certamente.
Muito bem, Death Center, primeira proposta do nosso convidado de hoje, João Veirinhos. Vamos ouvir a faixa Gathering.
Gathering. Thank you.
Estão com o Happy Monday, sempre em direto à segunda-feira, entre as 7 e as 8, com repetição terça-feira às 10 da noite. Comigo, com o Ricardo Mariano, e hoje com o convidado especial João Vairinhos. Estamos precisamente com uma proposta do João Vairinhos, Dev Center, aqui com Gathering. E mais uma vez, a ficarmos hipnotizados, já ouvimos o resto, pronto. Até ao fim. Obrigado, João, por este bocadinho. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação aqui a Dev Center.
Não, acho que já apresentei tudo.
Muito bem. Eu sinto-me hoje um bocadinho outsider aqui.
Surpreende-nos. E tu consegues. Sempre.
Não, hoje não vai acontecer.
Aliás, traz aí um malhão.
Aliás, eu nem quero passar música hoje.
Vá lá, vá lá. Podemos passar as nossas baladas de 20 minutos.
É melhor, sim. Não.
Traz aí uma ganda malha agora.
Não, eu porquê? Porque
Noruega, Dinamarca,
Dinamarca. Eu ouvi finalmente o novo disco dos Ice Age. Gravado em Portugal, nos estúdios Namush, com um produtor que nós adoramos, que é o Pete Camber, o senhor Sonic Boom.
Não sabia.
Ou seja, álbum gravado em Lisboa e com Sonic Boom a produzir Ace Spaceman 3. É uma banda que, enfim, já evoluiu muito. Os Ice Age, que faziam, se calhar, um som mais punk, pós-punk, mais pesadão, e já estavam a experimentar com outras soluções melódicas. Isso aconteceu no álbum anterior, o registro Beyondless, que também rodámos aqui na rádio SBSR.
Que é de 2019, não é?
2018. E mais uma vez, pela Matador, chega este Sick Shelter. Eu já tinha lido algumas críticas, mas finalmente este fim de semana consegui ouvir, aliás, na semana passada consegui ouvir o álbum do início ao fim, e é um álbum fabuloso. Ou seja, é um som denso, mas abraçam as canções, mas sem perder aquele lado um bocadinho louco, que também faz falta no rock, né? E eles, até no início de carreira, o Iggy Pop chegou a falar dos Ice Age como uma música que voltava a meter medo. E o rock é um bocadinho isso também, tem que meter um bocadinho de medo, a música do demo tem que existir. Mas os Ice Age, de facto, ficaram um pouco mais mansinhos, mas mantêm esse lado perigoso, e as canções são densas, mas são ótimas canções. Eu ando a ouvir este disco, adorei o álbum, e entretanto já começámos a rodar também aqui na rádio SBS, o Vendetta. Parece o regresso dos Bad Seeds, de finais dos anos 80, assim um som pesado, denso, mas com pica, com alma. E proponho, nós estamos a ouvir o High and Hurt, proponho ouvirmos o Vendetta, logo ficamos logo conquistados imediatamente pela bateria, pelas percussões, logo do início da música. É um álbum que eu aconselho, ouvi muitas vezes, é um ótimo disco por parte dos Ice Age, este Sick Shelter, com produção de Sonic Boom. Vamos então escutar Vendetta. Upon us, pricks with fixing to skin, and every trick's an us, that's an onslaught. And every city's flooded with cocaine. Fuck a broken backbone, you're wasted on this side. Did you earn to belong here? This ain't no place for a sightseer. Looking for promotion. Mitigate a problem and dump it in the ocean. Nurse unto these crutches for my sake. Yeah, grievances runs within the family. Got none. See yourself deemed a stressor. Every man is someone's successor. Yeah. Be Bem, eu não consegui resistir, tive mesmo de trazer Ice Age.
Ótima proposta.
Conquista logo, é mesmo isso, é blues, não é? A base é blues, só que é denso. E estávamos aqui a falar, pede um Grinder Man a seguir, ou uns Bad Seeds pesados, aquela coisa. Referir também que este disco, este Seek Shelter, o novo de Ice Age, conta ainda com o Gospel Collective, um coro gospel, onde está, por exemplo, Selmo Almus, faz parte deste coro, juntamente com Gabriel Silva, António Gomes e Ana Mendes Reis, as vozes que surgem aqui em dois temas deste Seek Shelter, altamente recomendado este novo trabalho dos dinamarqueses Ice Age, com produção de Sonic Boom e gravado em Lisboa, nos estúdios Namus. Vamos seguir, passo agora a palavra ao Ricardo. Ricardo, depois de Ice Age, o que é que nos trazes?
Lamentavelmente não trago uma coisa tão pesada, trago uma outra mais próxima de quem é Mario. Há pouco abrimos o Happy Manus com isso, e é de um nome que mais uma vez volto a dizer, quem gosta deste tipo de música conhecerá, nem que seja ao de leve, o projeto e o trajeto de Lost Hill. Lost Hill é na verdade o alter ego de Scott Morgan, que é um canadiano que já foi baterista de Destroyer, portanto teve um percurso inicial mais convencional, mas desde 99, portanto já tem duas décadas de carreira, explora este universo de uma música experimental, eletrónica, com muitos sintetizadores, e não me lembro dos discos todos que lhe conheço a ver lá vozes. Dizer que edita por uma das minhas editoras preferidas, a Cranky Records, que de facto é um dos expoentes máximos deste universo difícil de catalogar, mas que vai da música, enfim, refinadamente eletrónica, mas também toca ali o psicadelismo, e por lá Godspeed You Black Emperor, o Tim Hacker, Grouper, outros nomes assim conhecidos, Pan American, Windy and Carl, Benoit Piolard, enfim, Deer Hunter também, mais de pop psicadélico, enfim. O Lost Hill está de volta com um disco que sai na sexta-feira, a última sexta-feira deste mês, dia 28 de janeiro. O disco chama-se Clara.
De maio.
O disco chama-se Clara e nós já tivemos a sorte de o poder ouvir. E tem uma premissa muito interessante. Ele faz uma espécie de sample de uma peça de 3 minutos de uma orquestra de cordas rumena, de 22 instrumentistas, e o que faz é parte aquilo tudo aos bocadinhos e distribui pelas 6-7 peças deste Clara, e portanto é tudo muito imperceptível, digamos, a origem, a fonte para este novo disco, mas é tudo assim como nós estamos a ouvir. E eu trouxe o single que podemos passar, que é o Véspera. E é um tema muito contemplativo, tem uma carga espiritual, mas depois tem esta coisa que, enfim, dependerá de ouvinte para ouvinte, esta emoção que chega pela repetição, pela coisa circular, e eu repito-me sempre quando trago estas propostas, mas é verdade que gosto bastante e deixo-me sempre envolver. É uma espécie de, exatamente, eu sinto-me envolvido, é algo que me veste e que me encanta também. Eu gosto muito deste single de apresentação, acho que ele não poderia ter escolhido outra peça senão esta Véspera. O disco está quase a sair, estou certo que quem gostar deste tipo de música vai gostar deste Clara. É o novo trabalho de Lost Hill e vamos ouvir um bocadinho mais de Véspera. Thank you. Chama-se Véspera e é curioso, agora estava a pensar no título. Há lá vários títulos em, supostamente, português e, portanto...
Mas a orquestra de onde?
É romena.
A romena.
Bucareste.
É o romeno vai buscar muito ao latim.
Romani.
Sim.
Pois é, tens razão.
E... Eu como aprendi latim...
É verdade.
Muito bem.
É verdade. Tens toda a razão.
Reparo. Não sei, estou.
Não, faz sentido.
Lancei só esta ideia, não sei.
Pronto, e a base do disco é, como eu há pouco descrevi, ele pega numa pequena peça orquestral e desenvolve-a, manipula-a e dissemina pelas diferentes composições deste Clara. Estou mortinho que as pessoas possam, ou seja, toda a gente que consiga ouvir nas plataformas habituais possa ouvir e eventualmente gostar deste novo trabalho de Loschill, mais uma edição da Crunky Records, continua viva 3 décadas depois de ter nascido.
Muito bem, Loschill, escolha de Ricardo Mariano. Passo mais uma vez a palavra ao João Veirinhos, o nosso convidado de hoje do Happy Mondays. João, o que é que nos trazes agora?
Trago um tema de uma artista multimédia, compositora e vocalista, chamada Rosa Anschutz. Ela tem vários discos editados. Escolhi um tema do primeiro EP, chamado Rigid. Portanto, já dei mais ou menos o contexto do trabalho da Rosa. Este é um primeiro EP que é, como ela, como li algures, como ela pelo menos o descreve, um disco muito pessoal. É quase uma manta de retalhos de ideias que ela teve e que depois levou para um estúdio para trabalhar as músicas com um produtor. Portanto, acho que até levou ideias num telemóvel e depois eles montaram a tal manta de retalhos juntos. E eu acho que o resultado é bastante incrível, porque é um disco, não é complexo, ou seja, não tem parece, não tem técnica associada à composição em termos de muitas notas ou melodias complexas, mas com esse despretensiosismo consegue criar ambientes assim fortes, baseados na voz dela, em como ela, por exemplo, na intro do disco que estamos a ouvir agora, quase aquele som etéreo das vozes funcionam como um instrumento e parece que nos levam para outro sítio. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, na música que vou pedir para passares, que é Diopter, penso que é assim que se lê ou que se diz, é quase um pop
lá está,
que poderia ser de um artista mainstream, mas que tem qualquer coisa que te puxa para um aspecto mais alternativo e mais denso e mais pessimista ao mesmo tempo. Por isso, depois da escolha aqui do Ricardo, cai que nem ginja e agora tem voz. A música da Rosa Anschutz.
Muito bem, Rosa Anschutz, é assim que se diz.
Acho que sim.
Rosa Anschutz, Diopter, escolha de João Veirinhos, vamos escutar. Time. nome dela é Rosa Anschutz, a escolha de João Vairinhos, esta Diopter. E João, é como tu disseste, a melodia é pop. Pronto, é uma melodia que podia estar numa canção pop, mas não. Está com esta densidade toda aqui por trás.
Exatamente. Quase que ela levou uma canção para o produtor, ele deixou-a gravar, mas depois fez este arranjo mais negativo e funciona incrível. Uhum.
Como é que se chama o disco?
Rigid, é um EP.
Ok.
Ela, entretanto, lançou um disco novo, chamado Votive, penso eu, 2020. E também já ouvi, mas ainda não entranhou tão bem como este.
Muito bem. Rosa Anschutz na Rádio SBSR, no Happy Mondays de hoje. Bem, vou virar completamente a agulha outra vez. se bem que isto não é um jogo, não é? Isto estamos a partilhar música, mas eu já estou-me a sentir muito.
Não é uma competição.
O Vendetta dos Ice Age foi incrível.
Não, mas foi, estou aqui a bater o pé ainda.
Okay, fiquei assim muito deprimido com isto. Bem, Ricardo, lembras-te dos Gunsex?
Lembro-me.
Os Gunsex?
Australianos,
assim, uma pop de guitarra.
O vocalista é filho do Foster.
Do, né? Foster, Robert Foster. Louis Foster é o filho. É um trio de Brisbane, Austrália. E vem um novo disco. E acabam de lançar. Bem, vou pôr primeiro os Gunsex a tocar. Eles recuperam aquela pop de guitarras dos anos 80, o jangle pop. Uhum. E que quando surgiu, quando não havia estas músicas.
A Smith,
sim. Uhum. Pronto, não queria chegar aí, mas é preciso dizê-lo. Essa pop de guitarras à Smith. Eles já têm dois discos, Up to Anything e We're Not Talking, este de 2018, onde estão estas faixas que estamos aqui a pôr em fundo, Make Time for Love e She Knows. É o hit, é um hit, é ótimo. É muito, tem muito feelies, também tem muito. Violent Femme aqui pelo meio. Os Gunsex preparam-se para lançar um novo disco, chama-se Mirror 2. Tem produção, sabes quem é, Ricardo?
Sei, mas não vou dizer, senão não tem graça.
Não, é do John Parrish, colaborador habitual de PJ Harvey, e que produziu então os Gunsex, o que também quer dizer que estão prestes a dar aqui um pequeno saltinho. E seguramente já
mais rocker,
mais,
se calhar
já vais ouvir, já,
ok,
mas isto o quê? Se estivéssemos num tempo normal, provavelmente iríamos ver os Gunsex num cartaz de Primavera Sound, por exemplo, ou a tocar aí noutro festival. Como isto foi um tempo desta pausa gigante, há muitas incógnitas, e como é uma banda da Austrália, tem um bocadinho mais dificuldade a chegar também à Europa e aos Estados Unidos. De qualquer forma, o novo single e avanço para Mirrors 2 é uma ótima canção pop, e que eu proponho escutarmos depois de Make Time for Love, que é de facto um hit dos Gunsex. Proponho In the Stone, esta é a nova música dos australianos Gunsex. Eu estava aqui com dificuldades em catalogar a música, e o Ricardo...
Pop rock.
É pop, barra rock.
Não, não é pop rock, é pop rock.
Ok.
Olha, e pergunta para vocês dois músicos. Mudar de estilo... Para mudar de estilo importa realmente, se tiverem um repertório grande com diferentes produtores, a escolha do produtor? Neste caso, parece haver aqui nuances na música dos Goon Sacks, que parece haver realmente o cunho do John Parrish.
Sim, e quando trabalhas com um produtor, posso dar o exemplo do Brian Eno com os Talking Heads, por exemplo, em que a entrada do Brian Eno, quase como um quinto elemento, muda por completo a criação, porque tens um input criativo direto, falas com o produtor e as coisas vão-se mudando. Acho que nunca se perde é a identidade base da banda, a identidade intrínseca.
A matriz existe.
Depois há uma evolução que é natural, que a banda também quer, todas as bandas querem evoluir, todos os artistas querem evoluir, mas depois esse trabalho com o produtor e aí tem que ser acho que o papel do produtor é importante. Nesse sentido, em que pega na banda e dá-lhe
um olhar de fora.
Um olhar de fora.
Olha, pergunta para como é que se diz?
Queijinho.
Okay. Para os dois. Se pudessem para o vosso próximo álbum escolher um produtor, qual era o teu produtor, João Vargas?
Ui, sei lá.
Assim, pode até nem ser um produtor de profissão, mas assim, um músico que pudesse fazer esse trabalho, deves ter 1200, não é?
É pá, sim, mas quer dizer, por exemplo, mais do que... Assim, não é um som que eu adoro, mas que também dou-lhe muito valor. Mas, por exemplo, o Ben Frost deve ser um ótimo produtor. Mas, por exemplo, eu não ouço Ben Frost cotidianamente. Não é uma coisa que... Eu percebo que ele é consagrado e tudo isso, mas não é um projeto que eu ouça com frequência. Mas é um produtor que tu pensas, sim, ele poderia dar uma mais-valia. Ao mesmo tempo, por exemplo, uma das propostas que eu trouxe, o John Carpenter, eu não vou dizer.
Eu acho que o Tiago também poderia escolher esse.
Se disserem assim, podes escolher, claro.
E tu, Tiago?
Em sonhos.
Diz-me lá.
O Michael, o Gira de Suar,
Michael
sei
Gira.
Lá, tantos...
Mas para o teu som, desce.
O Syd Barrett tem 67.
Exato.
Se pudesse produzir um
álbum.
Olha,
eu via um nome, que há pouco estava aqui a olhar para os nomes da Cranky Records, vi um nome que eu achava... faria, que te daria muito jeito, que era o Tim Hacker.
Muito bem.
Estamos a falar de Ben Frost, então vamos... do universo próprio.
Manda um mail. Manda um mail.
Eu não conheço ninguém.
Oi, de onde teclas?
Então pronto, foram os Goon Sacks. Não, não foi. É importante. Mas esta conversa dos produtores é importante e até acho que é preciso saber ouvir o produtor e esse lado de fora. As bandas têm que ter essa postura também. Se querem trabalhar com o produtor, também têm que deixar o produtor depois ter
abertura, não é?
Ter abertura.
E este também não ser. Total, e este não desvirtuar o som da banda.
Uhum, sim, mas também é preciso ser um bocadinho ditador, sim. E perceber aquilo que não funciona e aquilo que funciona. Isto depende daquilo que a banda também quiser fazer, não é?
Claro. Certo.
Isto é incógnita, há muitas incógnitas aqui nestas equações, trabalhar com um produtor. Mas pronto, passamos aqui dos Goon Sacks, atenção ao álbum Mirror 2 chega em julho. Entretanto, estamos já com uma banda que reúne duas das minhas vozes favoritas, sei também que são as tuas, duas das tuas mais favoritas, João.
É assim, são os Gutter Twins, lançaram um disco chamado Saturnalia, é um duo formado por Mark Lanegan e pelo vocalista Twilight Singers. O Mark Lanegan tem das melhores vozes para mim da cena rock, mais comercial, digamos, participa em projetos como os The Queens of the Stone Age e outros. E para muita infelicidade minha, este projeto só tem este disco, porque eu acho que é um disco, não vou dizer perfeito, isso não existe, mas é um disco ao qual tenho sempre à mão para ir, porque quase me conforta. E saiu na Sub Pop, penso, é de 2013 e é um disco emocionalmente pesado, até a própria capa, assim, duas cadeiras com uma paisagem assim quase... Não é um deserto, mas assim
abandonada,
né? com um céu quase a trovejar. Pronto, e basicamente são eles a cantarem sobre a miséria da vida deles.
E, nada como vir ao Happy Mondays.
Nada como, exato. Trouxe todo este espírito positivo para o Happy
Mondays. Hoje estou numa de perguntas: tu és mais Dooley ou Lanegan? Tiago? Ele já é Lanigan.
Eu sou Lanigan.
Sim, eu sou mais Lanigan porque...
Por causa de...
da infância.
Eu sou mais Dooley, por acaso.
Sim, eu gosto muito do Greg Dooley, do Zef Gunn Wiggs, aliás, o dramatismo do Dooley e as canções do Greg...
A capacidade interpretativa dele.
Sim, só que eu como cresci com os Screaming Trees, entre outras...
Desculpa, vai.
Isso. Ótimo.
Muita flanela usei eu, meu caro.
Certo. Mas foi só por causa do Lanigan? Flanela?
Não sou.
Não foi. Admito.
Mas já não uso flanela.
Mas tens umas calças novas tipo flanela.
Mas no coração ela está lá sempre.
Tens coração de flanela. Que ótimo. Então é isso. Estamos a ouvir a The Stations e a música que eu trago é All Misery No Flowers.
Muito bem, The Gutter Twins no Happy Mondays de hoje. Happy Mondays na Rádio SBSR, sempre em direto à segunda-feira, aqui com a escolha de João Vairinhos, Gutter Twins, as vozes de Greg Dooley e Mark Lanigan, All Misery Flowers. Muita alegria.
Sim.
A acontecer aqui.
É sempre, né? Assim.
Certo.
Então juntar o Mark Lanigan a Greg Dooley. Mas eu tenho andado sempre muito desatento ao Mark Lanigan. Eu acompanho as edições.
Ele faz imensas coisas e colabora com toda a gente. Agora, por exemplo, entra no novo disco que eu também recomendo, é longe disso, que é da Kira Skov, que é uma dinamarquesa. Uhum. E pronto, e lá está.
Tem que ver isso então.
Mas
entra,
folk
entra só numa música? Ou
entra só numa música, ela ou Bill Callahan.
Mas é um bocadinho difícil de
tem um ritmo
acompanhar.
Muito elevado.
Ou seja, está bem vivo.
Está vivo, isso é o que mais importa. Está mais vivo que nós, pá.
Vamos continuar com mais uma escolha de João Vairinhos, o nosso convidado de hoje do Happy Mondays. João, quem é que traz agora?
Trago o John Carpenter, já que falei nele.
Olha, o outro vivo.
Há bocado.
Esta nota é porque é pasmar, não é?
O John Carpenter dispensa apresentações, não é? Realizador de filmes de terror, ficção científica, clássicos. Começou a fazer música, penso que com o filho e com o neto, por incrível que pareça. E fez uns discos chamados Lost Themes, ao volume 1, volume 2 e volume 3. Trago uma música do volume 3, apesar do meu preferido ser o primeiro, mas este é o mais recente. E, epá, o John Carpenter tem assim uma aura, aquela cena dele fazer a sonoplastia dos filmes dele, uhum, quase que deram a identidade aos próprios filmes, porque eram muito características dele, e acho que assim em família ele conseguiu exponenciar aquela estética para um... Ele basicamente quase que inventou um estilo de música, não é? Que é esta. Bandas como os Zombie vieram aqui buscar, os Survive, que fizeram a banda, acho que fizeram a banda sonora do Stranger Things, essas coisas. Portanto, há assim quase uma componente de culto.
E começou a tocar ao vivo?
Começou a tocar ao vivo com eles. Um deles também tem um projeto a solo, acho que é Daniel Davis, tem um disco. O último disco dele tem lá uma música muito boa que eu depois não vou ter tempo de passar, mas senão até trazia como proposta. E pronto, basicamente deixo-vos para acabar com o Weeping Ghost do John Carpenter.
Muito bem, eu também gosto muito, sou fãzão do Carpenter e ando aí a tentar recuperar o Prince of Darkness, um filme que eu vi quando era criança às escondidas e estou a tentar encontrá-lo para voltar a ver. Obrigado, João, pelas tuas propostas.
Obrigado,
Ricardo.
João.
Obrigado.
Obrigado. Estás aqui amanhã, Ricardo, a partir das 4.
E fica tu então, a partir das 10.
E eu a partir das 10. Fica então John Carpenter com Weeping Ghost. É a última escolha do João Veirinhos, o nosso convidado de hoje do Happy Mondays. Grande abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Obrigado. Obrigado.
Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.